Diz assim o Senhor, no livro de 1 Reis, capítulo número 3, versículo número 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era alto maior, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Aleluia, somente até aqui. Feche seus olhos agora. Amado Rei e Senhor desta igreja, Pai, é no nome de Jesus que nós te buscamos agora, rogando a ti pelo teu poder sobrenatural, Senhor. Nós sabemos que tu tens, Senhor da glória, algo grande para fazer esta noite na tua igreja, Senhor. Porque tu és um Deus grande, Senhor da glória, Pai. E eu rogo a ti que o teu Espírito bendito envolva agora a tua igreja, Senhor. Abre o nosso coração e candahaya surianda lalabanaya seribiklayas. Abre o nosso coração para ouvir a tua voz, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor, para entendermos a tua palavra, Senhor. Abre a nossa mente, Senhor, para que nós possamos, Senhor, discernir o teu Espírito Santo agora, Senhor da glória, Pai. Papai, glorifica o teu nome, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Leva cativo a ti, Senhor, agora a minha mente e o meu coração, Senhor, para que o teu coração e a tua mente, Senhor, estejam sobre mim agora. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, para a tua glória e para a tua honra, Senhor, neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, graças a Deus, Pai, que assim seja, meu Rei, aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado e exaltado e glorificado, aleluia. Diga graças a Deus, graças a Deus, né? Irmãos, quantas palavras maravilhosas nós lemos aqui agora, né? Quanto poder Deus tem para dar ao homem, quanta vontade Deus tem de derramar esse poder, de dar esse poder para o homem, e quanta dificuldade muitas vezes existe nessa situação, né? Se você conhece a palavra de Deus, você vai se lembrar que Salomão era filho de Davi, e Salomão, ele, herdeiro de Davi, foi levado ao trono de Israel. Porque Davi, que era homem segundo o coração de Deus, diz a palavra do Senhor, Davi havia morrido. Davi viveu longos anos, reinando sobre o povo de Israel, ungido que ele era. Davi errou muito. A Bíblia diz que Davi era homem sanguinário, homem de batalha, homem que matou muitos homens, matou muitos reis. Davi pecou, mandou assassinar um homem. Davi adulterou, né? Davi praticou coisas muito ruins em relação àquilo que Deus tinha no coração. Mas uma coisa Davi jamais deixou de fazer, que era acreditar em Deus, que era apresentar-se diante de Deus, pedindo perdão dos seus erros e pedindo, né, que o Espírito Santo de Deus jamais o abandonasse. Davi, irmãos amados, era um homem. Ele era um homem escolhido por Deus, mas ele era um homem. E como um homem, né, Deus teve misericórdia dele. Mas independentemente daquilo que ele praticou, ele pagou por todos os erros dele nesse mundo, por causa da justiça de Deus que está sobre o homem. Mas adquiriu a salvação, obviamente adquiriu a salvação, por causa da fidelidade dele em relação a Deus. Davi jamais deixou que um Deus estranho fosse cultuado no meio do seu povo, no meio do povo de Israel, no meio do povo que ele governava. Davi jamais admitiu esse tipo de postura. Por isso Deus o honrava, apesar dos seus erros, apesar das suas dificuldades em estar nesse mundo de forma íntegra. Se nós olharmos para as nossas vidas, irmãos, nós também lutamos, irmãos, para sermos íntegros nesse mundo. Nós lutamos buscando as coisas que são de Deus, lutamos desejando as coisas que são de Deus, lutamos, né, muitas vezes, né, com uma força que nós não temos, para que Deus possa ser glorificado e honrado nas nossas vidas. Lutamos porque nós conhecemos Deus, sabemos aquilo que está no coração do Senhor, lutamos porque nós queremos agradar a Deus e não pecar, e esse deve ser um sentimento natural do ser humano. O sentimento daqueles que amam a Deus e desejam as coisas que são de Deus. Muita conversa se diz por aí hoje em dia, né? Muito interesse, né? As coisas que são de Deus nem sempre são importantes para o homem. E a gente está sempre alertando as pessoas, porque as coisas que são de Deus devem ser as coisas mais importantes para o homem, né? Nada é mais importante do que Deus. Nada na tua vida, você pode meditar, você pode buscar e você vai sempre concluir a mesma coisa. Nada é mais importante do que o teu Deus na tua vida. E nunca você encontrará algo mais importante que o teu Deus na tua vida. Mas muitas pessoas, infelizmente, não estão agindo segundo esta palavra e ainda assim estão buscando coisas com mais intensidade, né? Com mais louvor às vezes, com mais alegria do que o nosso Deus. Nunca se esqueça, irmãos, que Deus é a essência da vida, que Deus é a essência das nossas vidas e que Ele sempre será esse Deus. Estava conversando com o irmão Daniel agora há pouco aqui a respeito, né, das coisas que são do Senhor, e a gente falava a respeito do Evangelho de João. Porque Deus nos deixou 4 evangelhos. E o evangelho de João, ele tem uma tônica diferenciada dos outros evangelhos. O evangelho de João nos mostrou Jesus como essência, como poder de Deus. O evangelho de João nos mostrou Jesus como algo muito especial para as nossas vidas. Ele nos mostrou Jesus como um fundamento para as nossas almas. E João foi o único que falou a respeito do Consolador, do Espírito Santo de Deus que viria sobre o homem. E essa essência tem que estar no nosso coração. Porque se essa essência não estiver no coração, nós vamos ser fracos. Nós vamos ser pessoas que são levadas por qualquer vento. Para onde o vento soprar, né, aquele que não tem a essência de Deus no coração irá. Aquilo que for mais importante na sua vida, você fará, né? É sempre assim. Aquilo que é mais importante tem mais prioridade. Aquilo que é mais importante é aquilo que nós colocamos na nossa vida. Portanto, não se esqueça de Deus. Não se esqueça da importância de Deus na sua vida. Jamais se esqueça disso. Porque um dia, como nós lemos no Salmo número 92, um dia o Senhor trará a este mundo todas as nossas obras, sejam elas boas ou más, para que nós possamos ser julgados por ela, né? Tem um trecho em Malaquias que Deus, que o povo falava, questionava Deus e falava: Senhor, que é que nos tem adiantado te servir? Senhor, o que é que tem nos adiantado estar na tua presença, te buscando, te louvando, te adorando? O que tem nos adiantado tudo isso se nós olhamos ao nosso lado e vemos o ímpio, aquele que é infiel, aquele que é abominável, prosperando? Você tem visto isso ao seu redor? É. Às vezes você se questiona: é, mas o outro não vai na igreja e tem carro, tem casa, tem dinheiro. É. O outro tá lá, não está na igreja e está feliz da vida aí, tá pintando e bordando, tem tudo o que ele quer, e eu estou aqui lutando tanto, eu estou aqui buscando tanto, e não tenho tudo aquilo que eu quero ainda. E o Senhor Deus respondeu esta queixa ao povo. O Senhor Deus respondeu dizendo: olha meu povo, eu estou construindo um memorial na minha frente. Um memorial aonde estão todas as obras do meu povo. E um dia vocês verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Um dia vocês verão a diferença daquele que ama e daquele que não ama a Deus. E esse dia será um dia terrível para alguns, e um dia de grande alegria para a igreja de Cristo. Um dia de extrema alegria para o povo de Deus, para a igreja do Senhor Deus. Hoje nas suas orações, você pode dizer assim: vem Senhor Jesus, vem, né? Nas suas orações você pode desejar a volta de Cristo, você pode apresentar a Ele e dizer: nossa Senhor, vem logo, Senhor. Vem Senhor fazer justiça, vem fazer justiça sobre toda a terra, como aqueles que estão lá debaixo do altar de Deus estão dizendo: Senhor, por que não julgas logo o teu povo? Por que não julgas logo a terra, Senhor? Por que não vingas logo o teu sangue? O clamor da igreja deveria ser esse: que logo o Senhor viesse, para que a justiça do Senhor fosse feita na terra. E aí, irmãos, talvez aí esteja o grande problema. Talvez aí esteja a grande dificuldade da igreja hoje, poder olhar para Deus e falar assim: Senhor, faz justiça na minha vida, Senhor, faz justiça na minha causa, Senhor, faz justiça na minha história. Porque isso é muito complicado, né? Cuidado com a tua oração, porque a justiça de Deus, ela é sempre justa. Mas a nossa oração deveria ter esse conteúdo. Todas as vezes que você clamasse por algo a Deus, uma necessidade A, a necessidade B, a necessidade C, você deveria ter a paz no coração, você deveria ter ali a tranquilidade no coração de falar: Senhor, faz justiça na minha vida, Senhor, faz justiça nessa causa, Senhor, Senhor, faz justiça, Senhor da glória. Porque o povo de Deus deveria ser aquele que pratica a justiça. O povo de Deus deveria ser aquele que é íntegro perante o nosso Deus, para poder dizer tais palavras, para poder profetizar tais palavras. Porque Salomão, ele estava ali clamando a Deus, buscando algo de Deus, algo diferente. E eu penso, irmãos, Deus apareceu num sonho a Salomão. Deus fala nos sonhos, assim como Deus fala de diversas formas na nossa vida. E eu penso que a pergunta que Deus fez a Salomão, ela permanece sobre as nossas vidas, ela está de pé na tua vida, ela está, Deus está falando alto aos nossos ouvidos hoje: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Ele disse assim: pede-me o que queres que eu te dê. Ele disse para Salomão. Eu penso que Deus está falando isso conosco. Deus falou ontem, falou antes de ontem, e vai falar amanhã, e vai falar depois de amanhã para você. Pede-me Pede-me o que queres que eu te dê. Pede-me, pede-me. E nós devemos discernir aquilo que é importante para as nossas vidas. O que é importante você pedir para Deus hoje? Oh, eu tenho tanta coisa, pastor. Vou ter que escrever um livro se eu for. Não importa. O importante é você pedir aquilo que é importante. O importante é você pedir aquilo que é mais importante para a tua vida. O que é mais importante para você apresentar para Deus hoje? É isso que você tem que pedir a Deus. Hoje é dia de você pedir aquilo que é o mais importante para você. E nós vamos orar no final desta reunião, no final desta ministração, e nós vamos apresentar a Deus aquilo que é mais importante para você deste mundo. Aquilo que você deseja do profundo do teu coração. E Deus vai olhar para você e vai ouvir a tua oração. Porque nós vamos orar em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando nós oramos em nome de Jesus Cristo, a oração chega aos pés do Senhor. E nós deveremos motivar a mesma reação que Deus teve ali quando Salomão acabou de orar. A Bíblia diz assim: estas palavras agradaram ao Senhor. Por Salomão, por haver Salomão pedido tal coisa. Palavras que agradam ao Senhor. Coisas que engrandecem o nome de Deus. Eu sempre falo, irmãos, não há coisa mais fácil de acontecer na sua vida, né, do que uma oração que você faz orando a palavra de Deus, orando o desejo de Deus. Não tem coisa mais fácil de acontecer do que uma oração que é a vontade de Deus, né? Salomão, ele foi esperto certa vez, aqui também na Bíblia, ele construiu o templo. Davi queria construir o templo, Deus não deixou, porque ele era um homem sanguinário. Salomão construiu o templo e Salomão foi consagrar o templo a Deus e ele orou ao Senhor e falou: Senhor, quando o teu povo entrar aqui e se arrepender dos seus pecados e orar a ti, eu te peço, ouve do céu e perdoa os seus pecados. Senhor, quando alguém entrar aqui, Senhor da glória, com dificuldade, que tu venhas e responda a sua oração, Senhor. Ele orou aquilo que estava no coração de Deus, ele orou a palavra de Deus. Ele apresentou a Deus aquilo que Deus já tinha dito que é a vontade dele. E qual foi a resposta de Deus? Quando o meu povo entrar aqui e orar, e se humilhar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e pedir perdão, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O povo de Deus precisa ter essa sensibilidade, né, de buscar as coisas santas e receber as coisas santas de Deus, né? Quando a gente fala coisas santas, né, parece algo assim tão difícil, que o homem, ele não é, ele é mau, né? Ele tem sobre si o pecado de Adão, né? A maldição do pecado veio de geração em geração. E só através do sangue de Jesus é que esse pecado é arrancado, que essa maldição, né, saiu. A maldição do pecado foi arrancada na cruz. Mas o instinto do pecado está com o homem, porque veio de geração em geração. E uma luta constante para o homem, para vencer essa maldição. Não a maldição, que a maldição já está pregada na cruz, mas vencer a luta daquele que não quer perder a batalha. Vencer a luta daquele que ainda quer trazer o velho homem. É, vencer a luta daquele que quer ainda, né, é, te colocar como alguém que não tem direitos à herança de Deus. E é uma luta constante. Essa luta do homem contra o seu instinto. Né? O homem não tem um instinto de fazer o bem, né? O homem tem um instinto de fazer o mal. Como o apóstolo Paulo disse, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu quero está na minha frente para eu fazer rapidamente. E nós, como homens de Deus, como mulheres de Deus que nós temos aqui na igreja hoje, temos que olhar para isso com seriedade. Entender que as coisas santas de Deus são aquelas que edificam a nossa vida. São aquelas, irmãos, que transformam a nossa vida. Agora, o santo, ele não habita junto com o imundo. O santo, ele jamais terá comunhão com aquilo que não é santo, né? Aquilo que é imundo jamais será limpo, né? No mesmo momento. São momentos diferentes. É como Jesus falou: a luz não pode ter comunhão com as trevas. Aonde a luz chega, as trevas vão embora. Tiago Zé Antônio, apaga as luzes aqui da igreja. Mas fica aí, né? Não foge daí, não. Tá escuro? Dá pra enxergar porque tem luz ali fora, né? Você está vendo a escuridão? Quando o irmão Zé Antônio acender a luz ali, vai acontecer um milagre. Essa escuridão, essas trevas, né? Elas vão desaparecer instantaneamente. A luz vai consumir a escuridão. A luz vai consumir algo que existe no nosso meio agora, de forma instantânea. Acende a luz, irmão. Para onde foi a escuridão? Para onde ela foi? Ela foi consumida pela luz. E é assim que as coisas são de Deus fazem na nossa vida. A malignidade foge da santidade. As coisas santas promovem mudanças no coração do homem. As coisas santas são as que edificam o coração do homem. E as coisas que são de Deus são sempre santas, são sempre perfeitas, são sempre boas. E muitas vezes, irmãos, elas só não estão acontecendo no meio do povo de Deus, simplesmente porque o povo não deseja que essas coisas santas façam parte da sua vida, né? Preferem ainda assim agirem em determinadas áreas da sua vida, como qualquer homem do mundo, como qualquer mulher do mundo, preferem ainda assim viverem, né, por dois caminhos, cambaleando por dois caminhos, como disse o profeta Elias ao povo de Israel, dizendo: ah, povo de Deus, até quando vocês vão cambalear por dois caminhos? Ou vocês servem a Deus ou vocês não servem a Deus? Escolham. Mas tem muita gente cambaleando por dois caminhos, andando ainda, dando uma fugidinha de vez em quando, né? É. Ou, às vezes foge para os caminhos de Deus, tá tão no mundo que a fuga é para os caminhos de Deus. Mas alguns ainda fogem. Estão nos caminhos de Deus. Deus já mostrou a verdade, Deus já mostrou as coisas santas, Deus já mostrou tudo aquilo que Ele deseja para a vida. E algumas pessoas ainda procuram dar uma fugidinha. E aí as coisas santas, elas não têm efeito na vida da pessoa. Irmão, ser santo não significa ser uma pessoa perfeita. Ser santo significa ser uma pessoa que busca as coisas que são de Deus. Os santos do Senhor. O Senhor disse, né? Sede santos porque eu sou santo. Eu escrevi até no boletim da igreja dessa semana uma mensagem a respeito disso, da santificação, da necessidade do povo de Deus se colocar diante de Deus como Deus deseja. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. A única causa, o motivo é porque Ele é, e nós somos iguais a Ele, nós somos a imagem e semelhança dEle. Ele é, nós temos que ser. Só que nós, irmãos, nesse mundo, nós vamos viver até o dia da nossa morte ou até a volta de Cristo, nós vamos viver buscando ser melhores. Nós nunca vamos conseguir ser perfeitos nesse mundo, por causa do mundo. Perfeitos só ao lado da perfeição. E nesse mundo, nós buscamos ser melhores. Temos que buscar ser melhores. Temos que buscar as coisas santas, as coisas que são de Deus, porque elas é que vão mudar a tua vida, vão edificar a tua vida, que vão transformar a tua história. Elas é que vão te dar discernimento, vão te dar contato com Deus, sensibilidade de Deus, vão te dar, né, tudo aquilo que você necessita de Deus nesse mundo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não está morto. O nosso Deus não está longe, o nosso Deus está perto. O nosso Deus quer abraçar, o nosso Deus quer amparar, o nosso Deus quer consolar, o nosso Deus quer cuidar, o nosso Deus quer falar, o nosso Deus quer exaltar muitas vezes, né, determinadas áreas da nossa vida, e nós estamos muitas vezes cegos, surdos para aquilo que Deus está fazendo ao nosso lado. Deus nunca está distante. Nós é que nos afastamos de vez em quando dele, né? Nós de vez em quando não queremos Deus. E tem lugares, irmãos, tem situações na nossa vida que eu vou te dizer, Deus está em todos os lugares, né? Ele é onipresente, né? Está em todos os lugares. Mas tem lugares que ele não opera. Tem lugares que ele não vai trabalhar em teu favor, porque não é o lugar onde você tem que estar. Tem lugares que o Senhor vai falar, não vai. Tem lugares que o Senhor vai falar assim, não entra. Tem lugares que o Senhor vai falar assim, não faça isso. Porque lá ele não vai agir, lá ele não vai operar em teu favor. Porque lá não é o lugar onde os santos devem estar, onde os escolhidos, os separados de Deus devem estar. As pessoas muitas vezes confundem as coisas, né? A gente tem que orar para tudo. Ore para tudo, né? Orar é algo precioso para o crente. Você tem que tomar uma decisão, ore. Você tem que ir num lugar, ore. Você tem que orar para um irmão, ore antes. Fala, Senhor, eu posso ir? Senhor, eu devo ir? Né? Ore. Não deixe de pedir a Deus orientação para tudo aquilo que você necessita, irmãos. Porque quantas vezes o diabo arma ciladas à nossa frente e nós não estamos percebendo as ciladas que ele está armando para nós. Devemos acreditar que se Deus existe e se ele é autoridade na nossa vida, nós devemos nos submeter à autoridade dele a todo instante. Deus manda na tua vida? Alguns falam assim, né? Deus é o meu dono, né? Abraão, ele costumava chamar Deus de Senhor Deus. Já viu essa expressão, Abraão falando com Deus? O Senhor Deus, né? Jeová Adonai, o Senhor Deus. E essa expressão, ele tem um cunho no meio hebraico. E o significado dessa expressão nada mais é do que dono. Dono. O Senhor, dono. A expressão não é o Senhor de autoridade, é o Senhor de dono. Dono. E Abraão tinha convicção disso. Que Deus era o dono da vida dele. Deus é o dono da tua vida? Se ele é o dono da tua vida, você age baseado nisso, colocando diante dele tudo aquilo que você tem que fazer, tudo aquilo que você tem que passar, você vai apresentar diante dele antes. Ah, mas é pastor, isso é meio esquisito, eu não consigo fazer isso. Se você acostumar a fazer, você vai ter muita facilidade em fazer isso. O problema é que as pessoas não se acostumaram a isso. Costumam tomar decisões e decisões e falam assim, ah, Senhor, vai na frente aí, né? E não costumam parar para falar, Senhor, né? O Senhor vai na frente? Senhor, é para eu ir? Se eu for, o Senhor vai na frente? Conforme Moisés diz ao Senhor, Senhor, se não fores comigo, eu não vou. Ele falou, Moisés falou, o Senhor estava falando, ah, Moisés, esse povo é tudo povo difícil, povo, né, de dura serviço, né? E o Moisés falou para o Senhor, Senhor, se tu não fores comigo, não me mande ir, eu não vou. Eu só vou se tu fores. O que, que Deus teve que fazer? Tá bom, Moisés, vou mandar um anjo, né, para estar à tua frente, cuidando, dirigindo, né? Você tem feito isso? Irmãos, nós temos que ser imitadores da Bíblia. Imitadores não no sentido assim de fazer coisas por fazer, mas imitarmos por entendimento. Por entendimento, irmãos. Eu vou fazer porque um dia um servo de Deus fez e Deus honrou e Deus respondeu. E nós conhecemos o caráter de Deus através da Bíblia. Nós conhecemos como Deus age em determinadas situações porque Deus fez na Bíblia. E é assim que nós devemos ler a Bíblia e entender a Bíblia. A Bíblia não é um livro de histórias simplesmente. A Bíblia é um livro de ensinos. Então você vê lá, fulano agiu assim, então eu vou agir também. Você vai ver, a resposta vai ser a mesma, se você for igual, né? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Já ouviu falar nesses homens? Né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se curvaram perante a estátua do rei, que o rei levantou para ser adorado. E quando o rei chamou eles lá para pedir que eles se curvassem, e disse assim: se vocês não se curvarem, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. E eles falavam assim: ó rei, fique sabendo tu, que se o meu Deus quiser, ele poderá nos livrar das tuas mãos. Falaram só isso. Ficaram lá. Não se curvaram, não. E disseram essas palavras. Palavras maravilhosas, irmãos. Palavras maravilhosas. Tinha uma fornalha de fogo preparada para eles serem lançados nela. E o rei ficou tão furioso que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais. E era um buraco. E eles foram jogados. E quem jogou, a Bíblia diz que quem jogou estava tão quente que morreram. Os soldados que jogaram eles. De tão quente que estava a fornalha de fogo ardente. E o Senhor os livrou. E a Bíblia diz que nem um fio da sua cabeça se queimou. Por causa da fé e das palavras. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. Se as tuas palavras, se as tuas atitudes forem iguais às desses homens, você romperá as suas lutas. Quando o diabo aparecer na tua frente, quando o diabo vier te ameaçar com circunstâncias, com causas, com toda sorte e malignidade, você pode dizer: se meu Deus quiser, ele pode me livrar das tuas mãos. Se um bandido vier na tua frente e disser assim: eu vou te matar, com um revólver na tua frente, se você disser para ele assim: a minha vida está nas mãos de Deus, só ele pode tirar a minha vida e você não tem autoridade sobre isso, o que você acha que vai acontecer? Aquele demônio que está dentro daquele homem vai ser completamente contido e ele não vai ter autoridade nenhuma de atirar na tua vida. Ele não vai ter autoridade nenhuma de te dominar. As pessoas olham para a Bíblia e acham que está tão distante, quando a Bíblia está tão perto da gente, irmãos. Quando as circunstâncias estão tão pertas da gente, né? Quando as nossas palavras têm que ser as palavras que geram poder, que geram, né, a transformação completa ao nosso redor, né? As pessoas estão tímidas, se sujeitando às trevas, se sujeitando aos demônios, se sujeitando às opressões, se sujeitando às circunstâncias do mundo, quando a nossa postura deveria ser: se o meu Deus quiser, você não vai fazer nada contra a minha vida. Você fala assim: pô, pastor, mas agora o senhor pegou pesado, né? Peguei pesado coisa nenhuma, irmãos. Os crentes hoje não estão vivendo o poder de Deus. Acham que têm fé e não tem fé coisa nenhuma. Acham que conhecem a Bíblia e não conhecem a Bíblia coisa nenhuma. Acham que conhecem Deus e estão tomando mamadeira nas coisas que são de Deus, quando deveriam estar comendo feijoada, quando deveriam estar ali já, né, passando, né, o poder sobrenatural de Deus nas suas vidas todos os dias, vivenciando o poder de Deus nas suas vidas todos os dias. E as pessoas são muito tímidas, por isso sofrem nos dias de hoje.
Imagina se Sedraque, Mesaque e Abidnego estivessem ali, né? Cadê a estátua aí? Cadê a estátua? Mostra a estátua aí que eu vou me curvar agora. Mostra a estátua aí, essa fornalha, ô Senhor. E falar para o Senhor, me perdoa, mas eu vou me curvar. Né? O crente faz isso mesmo. Fica bobo, abestalhado, ainda pede perdão a Deus. Ah, Senhora, me perdoa, mas eu vou ter que fazer isso.
Quando na verdade deveria fazer exatamente o contrário. Deveria invocar ainda o poder de Deus. Você lembra de Davi e Golias? Lembra de Davi e Golias? Gigante de 3 metros de altura? E um jovenzinho? Pastor de ovelhas? E nenhum soldado, nenhum homem de guerra treinado teve coragem de enfrentar aquele gigante? E a palavra de Davi foi uma única palavra: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Foi aí que ele ganhou a batalha. Porque ele falou: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quanta situação parecida com essa as pessoas estão vivenciando hoje em dia. E ainda assim estão se, né, se abaixando, reverenciando as coisas que são das trevas. É assim mesmo. É assim, né? Não. Você não precisa falar essas palavras. Você tem que viver o poder de Deus nesse mundo. Você não tem que ser uma pessoa hipócrita. Você não tem que ser uma pessoa insana. Você tem que ser uma pessoa que tem o discernimento e a sabedoria de Deus para viver a palavra de Deus nesse mundo, conforme Ele deseja. Para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Eu sempre falo, o povo de Deus deveria ter tanta unção. Deveria ter tanta unção na sua vida. Deveria viver tanto as coisas santas. Viver tanto as coisas santas. Que ele deveria ser como Elias, né? Elias, aí, quando contendeu com 450 profetas de Baal. Depois, quando chegou a vez dele, ele preparou o altar ali com água, com aquilo tudo que você já conhece. E a oração dele para Deus, enquanto os 450 profetas de Baal se rolavam no chão, se cortavam todo, né, gritavam e maquinavam pedindo ali providência das trevas, Elias preparou o altar e a única coisa que ele falou para o Senhor, você lembra o que ele falou para o Senhor? Ele falou assim: Senhor, mostra para esse povo aqui que eu sou teu servo. Manda fogo do céu. Foi só isso que ele falou. Mostra para esse povo que eu sou teu servo. Manda fogo do céu. O que, que aconteceu? Fogo veio. Unção, poder, conhecimento, fé. Acreditar naquilo que é Deus. Porque o Deus da resposta, ele continua o mesmo. Né? Eu sempre falo, irmãos, hoje eu vou fazer 50 anos esse ano. Eu já não tenho o mesmo vigor quando eu tinha 20. Estou meio, né, já desgastado, né? Mas o nosso Deus, ele não passa por essa situação. O poder dele não envelhece. A mente dele não envelhece. O coração dele não envelhece. E ele tem a mesma autoridade desde quando você conhece a primeira obra dele que está descrita na Bíblia. Quando para criar o mundo ele deu ordens apenas. A Bíblia diz que ele simplesmente falou: haja luz. Para acender a luz aqui, o Moisés Antônio ficou lá escondidinho. Né? E quando eu falei, ele teve que, ó. Né? Né? Se eu fosse Deus aqui, eu falava assim: apaga a luz aí. É? Acende a luz. É? Porque o nosso Deus tem essa autoridade, esse poder. Irmãos, Salomão pediu aquilo que estava no coração de Deus. A Bíblia diz que não existirá, nunca existiu, obviamente, né? Porque a palavra ela é redundante aqui. Nunca existirá um homem tão sábio como Salomão. Então você olha os cientistas, você olha o conhecimento que esses homens, né, gênios, abençoados por Deus, têm nesse mundo hoje em dia.
E você vai entender que esses homens não chegam perto da sabedoria de Salomão. Salomão cometeu um erro na vida dele. Um pouco antes dessa passagem que nós lemos, você vai encontrar uma passagem bíblica que Salomão foi visitar lá o rei do Egito e se casou com uma das filhas desse rei. Ele começou o reinado no meio do povo de Israel, indo contra a palavra do Senhor, quando Deus falou assim: não se ajuntem com as mulheres desses povos que vocês vão invadir, que vocês vão conquistar, porque certamente elas vão corromper o coração de vocês, fazendo com que vocês pequem. Salomão começou pecando. Salomão tinha 700 esposas, 300 concubinas, 1000 mulheres ele tinha. 1000 mulheres. Só por aí você já identifica o caráter pervertido daquele homem, né? Que necessidade tem um homem ter 1000 mulheres? A gente não dá conta de uma só, quanto mais de 1000, né? Né, Ana? Tá difícil de uma só, né? Quanto mais de 1000. E ele tinha 1000. E ele tinha, irmãos, não tinha 1000 mulheres assim em Israel, nascidas em Israel. Ele tinha presentes de reis e reis. Então ele ia visitar lá, o rei ia lá, dava um monte de mulher para ele lá. Ele ia visitar outro povo lá, o outro rei dava um monte de mulher para ele. E ele se ajuntou a essas mulheres. E sabe o que ele fez para agradar essas mulheres que cultuavam aos deuses das suas nações, a demônios? Ele mandou construir altares para que essas mulheres pudessem cultuar os seus deuses no meio do povo de Israel. Conhecimento, sabedoria, visão espiritual, contato com Deus, se deixou levar pelo pecado, se deixou levar pelas situações que estavam ao redor dele e pecou terrivelmente contra Deus. Algo abominável aconteceu com o homem mais sábio do mundo. Algo abominável aconteceu com o homem que tem toda a sabedoria que um homem gostaria de ter nesse mundo. Porque a sabedoria do homem nesse mundo é loucura para Deus. Então você vê, né? Você olha assim, pô, Salomão conseguiu muita coisa. Salomão desprezou a Deus. E toda a sabedoria do mundo não foi suficiente para fazer com que ele não pecasse contra Deus. Desprezou as coisas santas, ficou as coisas são do mundo, né? E as coisas são do mundo são loucura para Deus. Loucura. E ele deu valor a isso. Estrategicamente quis agradar as mulheres, suas esposas. Tinham deuses. Dois deuses que aquelas mulheres serviam, que eles sacrificavam pessoas, seres humanos, para aqueles deuses, matavam pessoas e queimavam em favor daqueles deuses. Para você vermos que não basta o sentimento, nós temos que lutar para prevalecer as coisas que são de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque Satanás conhece a tua vida. E ele vem muitas vezes com pratos maravilhosos para te apresentar. E esses pratos maravilhosos muitas vezes são laços, armadilhas, para te afastar da presença de Deus. E muitas pessoas estão dando ouvidos a isso para agradar o homem. Ah, eu não posso negar esse convite. É meu chefe, é o diretor, é o presidente, eu não posso negar esse convite, é o prefeito. Eu não posso negar. Deus não vai ser exaltado no lugar desse. Deus não vai ser glorificado no lugar desse, porque quem tem que ser exaltado é Deus, não o homem, né? Quando o homem vai ser exaltado, foge isso daí, irmãos. Quem ser exaltado é o Deus vivo, o Senhor. E Salomão teve um triste fim. Por causa dele, houve a criação de dois reinos. Israel foi dividido em dois reinos. Deus só não arrancou
todo o reino das mãos de Salomão por causa de Davi. Deus falou, por causa de Davi teu pai, eu não vou destronar completamente a tua geração. Vou preservar ainda o reino de Davi. Para você ver como Deus age de misericórdia, mas as consequências dos erros vêm. Não se deixe enganar. Se coloque diante de Deus como Ele quer, dando valor às coisas importantes que são do Senhor, para que você possa ter uma vida diferenciada na presença de Deus. Porque esta é a vontade de Deus para a tua vida. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Eu vou orar agora por você. E você vai orar. E você vai pedir para Deus aquilo que é importante para você. E o Deus, Deus de Israel, o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, está disposto a te entregar aquilo que é mais importante para você. Depende do teu pedido. Você pode pedir coisas que vão durar 2 dias, 1 dia. Ou você pode pedir coisas que vão transformar a tua vida inteira. Porque as coisas santas se multiplicam e geram coisas. Quando Deus falou assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, significa que nós sermos pessoas abençoadas materialmente é uma mera consequência. A tua bênção material é uma simples consequência. Vai acontecendo, né? Vai acontecendo. É consequência, irmãos. É consequência. Crente abençoado é consequência, materialmente falando. Consequência da sua vida espiritual na presença de Deus. Queria te convidar a vir aqui à frente. Você que deseja receber essa oração, que Deus vai conceder aquilo que você vai pedir a Ele hoje. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus.